Ah, eu já não sei o que fazer. Um robô gigante tá aqui do meu lado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Ele já está com o míssil bem apontado. Agora vou conversar com eles. Didi, Braquinha, Beto e o Rei. Agora vou saber a verdade. Se eles matam esse robô com brutalidade. Eu não tenho filmes, não tenho games. E se quiser ouvir sobre HQ, vou procurar no MRG. Onde é que eu vou procurar no MRG? Vai!
Boa tarde!
Buenas noches!
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante!
Fala grosso, rapaz!
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Fala Grosso, Solano!
E diretamente de Brasília...
Afonso Amo Robin Braga, Diogo, que caralho, falei tudo errado!
Eita, nós!
Eu quero falar sobre isso, senhoras e senhores, eu quero chegar lá...
Já, já! Falando em chegar lá, o que vocês fizeram aí nessa semana bonita que passou?
Eu fiz churrasco. É o que eu faço quando eu não trabalho hoje em dia. Eu faço churrasco, não faço mais nada. Eu como animaizinhos fofinhos.
Ah. Afonso, você que é um cara do Pantanal, você que é um cara que gosta de carnes exóticas, deixa aí subentendido aí várias outras coisas. Qual a última vez que você fez um churrasco maneiro com teu pai e com uma cobra, por exemplo, com uma cor diferente?
Não. Meu pai faz churrasco todo fim de semana, se bobear. É, mas não comemos cobra. É, eu nunca comi cobra, ele já comeu. Já comeu cobra,
sério?
Comeu jacaré, ele já comeu de tudo. Meu pai diz que a única coisa que ele se recusou a comer foi macaquinho, porque ele dizia que no prato parecia uma criança, velho.
Que horror, cara.
É, mas deve ser pesado, cara, porque, tipo, é muito próximo, né?
É, você vê teu, sei lá, seu primo ali, né, de certa maneira.
Assim, é uma hipocrisia, cá pra nós.
Beto, se os Neandertais ainda tivessem conosco aqui... Você caçaria e comeria os Neandertais?
Não, velho, a gente come animal, a gente também não dá, a gente acha que nós, como nós somos mais fortes, nós somos a parte de cima dessa cadeia alimentar, a gente vai e se alimenta do que tá embaixo, então assim...
Então me responde aí, o Sapiens.
Se alguém fosse provar, meu irmão, alguém ia comer e eu não ia julgar, tá ligado? Eu não ia.
Não ia julgar? Caraca!
Não, eu não ia comer, como eu não vou comer macaco também, como tem outros bichos que eu não como, sei lá por quê. Se eu como vaca, eu não como cachorro, porque eu tenho afeição a cachorro, é diferente culturalmente falando. Então, se a nossa cultura permitisse, eu ia comer. Agora, se não, não. É assim, eu sou um ser social.
Você vai de acordo com a cultura.
É, da cultura que me forma, né? Não é assim que a gente vive?
A verdade é cultural. Já dizia Sapiens.
É, eu não sei. Eu acho que eu comeria até gente, se a cultura permitisse.
Sério?
Ah, pô.
É, mas dizem que faz mal, né?
É, se não usar a camisinha, realmente pode fazer mal.
Senhoras e senhores, chegamos naquele momento em que eu estou com uma expectativa altíssima, porque, meus amigos, no episódio de hoje do Matando Robô Gigante, finalmente falaremos desta série da Netflix. A Netflix abraçou a DC e falou: vamos fazer os Titãs se levantarem, meus amigos. Estamos falando dos Titãs, dos quadrinhos da década de 90, que a gente tanto curtiu e adorou, lançar aqui no Brasil pela Editora Abril. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta série titânica da Netflix.
Titãs, ironicamente, conta a história de quatro pessoas não muito altas. É, começando com... Dick Grayson, também conhecido por nós como Robin, futuramente Asa Nocturna. E ele é um policial e está longe de Gotham, porque tá de mal com o Batman, e ele tá como policial aí, tá meio enfesado e tal, meio que não.
Enfesado,
é. Não quero me associar mais, quero criar minha própria identidade aqui e tal. E aí, em resumo, ele vai conhecer mais três pessoas também problemáticas aí, que querem se encontrar junto com seus poderes, e é uma salada.
Porra, não, peraí, caralho. Peraí. Você tá botando aí como se fossem pessoas com probleminhas de, ai, pegaram meu celular, né? Não, caralho. Problemática, uma pessoa não faz ideia do que aconteceu na vida dela e ela queima outras pessoas, uh-huh. E a outra tem um demônio no corpo. Não é probleminha, cara.
Metade dos adolescentes do mundo tem um demônio no corpo.
Olha, eu queria falar uma coisa aqui que me assustou em diversos momentos, porque eu não sei e venho perguntar pra vocês, meus amigos inteligentes, esse cara é filho do Schwarzenegger, o Robin?
Ele lembra, né? Engraçado.
Porra, ele é igual! Tem uns ângulos que ele virava. Eu esperava ele falar, get down! Go now!
Você achou, Beto, que ele tem uma carinha do Arnold?
Não, eu achei ele muito bonito, pra falar a verdade, tá?
Eu achei
esse cara lindo.
Quem não é? Eu estou para ver um super-herói feio.
Um super-herói feio? Vou te dar agora um super-herói feio. Punho de Ferro.
Punho de Ferro não é feio, não. Onde que ele é feio?
Porra, aquele tá cara maluco. É bonito, cara.
Tá maluco, ele parece o Robson Anjo.
Não, o cara é bonito, Joe. O cara é bonito.
Não, é muito difícil. Super-heroína e super-herói é tudo bonito. O maior super-poder dos super-heróis e super-heroínas é a beleza.
É, eu concordo. Ele...
Justiceiro apanha e continua o gato. O inimigo dele tem a cara esfregada no vidro e continua gato também, no retalho.
É verdade.
É um super poder, Didi.
É verdade, jogo. O Afonso tem razão. São todos lindos.
Porra, a Estelar dessa série, ela é maravilhosa. Ela aparece na tela, eu quero casar com ela.
Que mulher bonita, velho.
Vem ela e Robin.
Vambora. Grécia antiga nessa porra.
Pessoal, escuta. A partir de agora, somos um grupo de pessoas com um inimigo em comum.
Me explica melhor esse grupo.
Vamos chamar de Aliança.
Que inspirador.
É o Robin. Eu não acredito que vou conhecer o Batman. A gente vai conhecer ele?
Não, não vai.
Afonso Solano, eu quero saber de você, porque olha só, eu conforme eu vi a série, eu gostei muito da série, muito mesmo. E conforme eu vi a série,
ai,
eu fui pensando numa velha discussão, que a gente sabe que você odeia o Robin, blá, 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 blá. Mas você odeia mais o motivo pelo qual ele existe, né? O motivo pelo qual ele foi criado.
Uhum.
Mas a gente sabe que bons roteiristas já contaram boas histórias do Robin e tal, e isso já aconteceu.
Claro,
e o que eu senti nessa série, e aí eu tô falando de todo o desenvolvimento do Dick Grayson aqui, com o fato dele, ao longo da série, abandonar a roupa pra começar o caminho de Asa Noturna. O outro Robin mais millennial do mundo, mas...
Porra, animal.
Pois é, quando ele aparece, você olha e você fala assim, caralho, que molequinho retardado. Eu até achei que fosse o filho do Bruce Wayne mesmo, mas...
Ah, o Damian,
é,
né?
É, o Damian, que é um Robin que eu gosto bastante. Mas o que ele faz com os policiais, você vê que tem muito trauma. A série é muito pesada, não é o que a gente espera de uma série da DC.
O Diogo, o Beto, ele é um host muito peculiar. Ele começa fazendo uma pergunta e ele continua falando.
E responde, e ele diz que adorou a série e vai dar um no final do programa.
Não, mas eu quero saber do Afonso, o que ele achou dessa série, que é a história do Robin. Capa nós é a história do Robin, ou do Asa Noturna.
E um Robin, pois é, o pessoal sabe que eu não gosto do Robin, e o Didi e o Beto insistiram, vamos falar de Titãs, o Beto falou, tô curtindo pra caramba, Didi ainda não sei, vou ver ao longo do programa. Peguei o meu melhor mate leão, bem geladinho, liguei a Netflix, comecei a assistir, assim que apareceu o Robin, eu falei, porra, e aí o Robin pagou de fodão e eu desisti.
Say what? Porra, sério?
Cara, olha só, isso que o Beto falou é muito interessante.
É, meu Deus do céu.
Porque o Robin, ele é o exemplo clássico do criativo versus o comercial. Pra quem não sabe, ele foi um personagem encomendado sob o pavor da censura da época. Quando o Batman surgiu, algumas pessoas, alguns malinhas, ele é muito dark, as crianças e tal. Aí o nego falou, meu irmão, cria aí um personagem ridículo pra atender essa demanda, e aí pegaram esse personagem ridículo e deram na mão de ótimos escritores. De fato, existem ótimas histórias do Robin. Agora, depois de perder os pais, num acontecimento violento, o Bruce Wayne jura defender Gotham pra que nenhuma criança sofra o que ele sofreu. Aí ele adota uma criança, coloca ela numa roupinha verde e amarela e coloca ela em vários cenários violentos.
Deixa eu fazer a defesa desse ser aqui que não tem oportunidade de se defender, que é o Robin e a DC. Primeiro de tudo, primeira interseção aqui, intervenção que eu faço, que entra no quesito histórico, na cronologia histórica dos seus argumentos, que é Caro Afonso. Sacanagem, o cara virou um advogado. É, mas, não, uma coisa que eu acho importante frisar nisso que você tá comentando, cara, é que assim, a DC, ela não simplesmente viu que a galera pediu, ah, bota uma coisa de criança, lalala. Não, é, não foi tão infantilizado quanto você tava fazendo parecer, porque na época que isso aconteceu, estava rolando, sim, uma caça às bruxas no mundo dos quadrinhos, principalmente nos Estados Unidos.
Sim.
Então, muitas empresas estavam fechando porque não conseguiam atender aos pré-requisitos que o governo americano estava colocando, sim, como censura nos quadrinhos. E a DC, ela foi, talvez, a maior editora, a única editora que tinha as regras dela claríssima. Ela atendia tudo que o governo colocava, porque ela não queria parar de publicar, ela não queria ser proibida em momento nenhum. E um dos pré-requisitos era que ela amenizasse essas paradas. Então ela tinha que criar um personagem boboquinho, uma coisa meio simplinha.
Ou seja, o Robin é um personagem que cedeu à censura.
Não é ceder à censura, cara. Aí você tá diminuindo de novo o momento histórico, porra.
Não, eu simplesmente eu resumi o que eu e você colocamos historicamente aqui. Ele é o resultado da censura.
Não, ele é. Isso aí, ele tem razão, Diogo. O Robin...
Não, sim, com certeza. Mas é com certeza, isso aí não tenho dúvida. Mas só quero dizer que ele não é uma... A DC, ela não cedeu ao dinheiro, ela não cedeu ao público que falou, ah, bota uma criancinha. Mas assim, só não tô querendo deixar a DC como se fosse uma coisa meio infantilógica, porque não foi isso. Foi um movimento muito mais sério.
É, claro, porque os caras... Por isso que eu falei no começo. É um exemplo clássico do criativo versus comercial. Acabamos dando a volta e parando no mesmo lugar.
Ah, parando na verdade, né?
Não, fazendo... Pensa só, Beto, pensa comigo. Eu sou o Batman. I'm Batman. Vou me tornar um ninja e usar a escuridão ao meu favor, colocando um guri vestindo de verde e amarelo andando ao meu lado.
Mas eu concordo com você, sabe? Eu acho que isso é um fato que a gente não pode fugir. Ele é um personagem que cedeu à censura. Ele existe por causa disso. Agora, ao longo do tempo, e voltando aqui pra nossa querida série do Titãs, existem histórias muito bem contadas do Robin. Cara, a relação desse Robin, do Dick Grayson, da série Titãs, com como ele se odeia, com como ele odeia aquilo que o Batman transformou ele, com a relação que você vê perpetuar durante todo o episódio, porque ele não consegue se livrar do fantasma Bruce Wayne, e é diferente, é muito interessante isso, porque o fantasma dele não é o Batman, o fantasma dele é o Bruce, é quem ele sente uma relação de amor e ódio o tempo todo. Mas você vê que quando eles mostram o passado, como eles mostram até o novo Robin que a gente falou aqui, que também foi criado, a discussão dos dois, um é de um garoto inconsequente que tá aprendendo e tá falando que é demais andar com o Batman e fazer todas essas coisas, e o outro falando, cara, espera pra você ver no que ele vai te transformar. E não é no que você vai se transformar, é no que, em quem ele, o Bruce, vai te transformar, porque ele não se importa com você, ele se importa com a justiça a qualquer custo, e ele vai te transformar numa ferramenta dessa justiça a qualquer custo. Isso é muito maneiro, cara.
Mas não combina com o Batman. O Batman não ia fazer isso com a criança, gente. Eu achei ótimo. Toda a defesa que você fez, eu achei maravilhosa. De verdade, assim. Falei, caralho, maneiro. Aí volta isso. Tipo, o nego falou, meu irmão, beleza, tem que trabalhar com essa merda aqui. E o cara faz uma puta justificativa e, de fato, é maneira. É bem interessante. O cara tá vivendo quase que literalmente a sombra do Homem-Morcego.
Cara, a série é muito maneira. Assim, a série, primeiro de tudo, né?
Muito maneira.
Eu venho de um Titãs pra mim. O que significa Titãs pra mim é o seriado Jovens Titãs, que é o cartoon.
Aí sim.
Que é uma das melhores paradas de super-heróis que eu já vi. E Jovens Titãs, pra mim, é uma série animada, né? Uma série de desenho animado e tal, que é muito boa, cara. É muito legal, é divertida pra cacete. Os filmes que eles lançam nos cinemas são muito divertidos, atendem a diversas idades. Então, assim, eu vejo com meus filhos, eu rio de algumas coisas, eles riem de outras. Então, é muito maneiro, cara. Ele pega muito a linha do Lego, sacolé? Dos filmes do Lego. E isso, pra mim, me agrada horrores. E aí, quando você entra em Titãs, eu vim com essa bagagem fã do Jovens Titãs, tá ligado? E daqui a pouco, tá um cara passando a boca do maluco nos cacos de vidro da porta do carro.
Caralho, o cara não. O Robin, parceiro. O Robin. Pega, pra quem tá ouvindo, o Robin, ele soca o vidro do cara, pega a cabeça do cara, crava nos vidros, nos cacos da porta e vai arrastando até o final, abre a porta e espanca o maluco no chão. Essa cena, ela é tão foda porque ela diz, é isso aí que o Bruce transformou o cara. E quando você olha, você fala assim, caralho, eu não esperava que o personagem Berdão Robin fosse ser tão fodido. E aí você, ali começa uma construção desse cara que é muito violento. Ele é muito violento, cara.
Vocês caíram no golpe. Vocês caíram exatamente no golpe, tipo, senhores, temos o Robin aqui. O que vamos fazer? Já sei, vamos fazer ele quase um assassino. Aí é, assim as pessoas vão achar que ele é fodão.
Ele não é fodão por causa disso. Ele é fodão pelo que transformou ele nisso. Porque se a série não desenvolvesse isso, fosse só violência gratuita, aí eu acho que ia ser maneiro.
Não, Beto, você tá errado. O Afonso falou. Não, o Afonso falou que a gente tá errado, que a gente caiu no golpe, a gente caiu, cara.
Pensa comigo, Didi e Beto, o Batman, ele nunca ensinaria isso pro Robin. O Batman não faz isso.
Mas ele não ensinou isso. Ele não ensinou. Não, você vê ao longo da série que existem questionamentos dentro da série que falam assim, cara, você não foi treinado pra fazer isso. E aí ele culpa o Bruce o tempo todo, falando assim, não, mas ele me transformou nisso. E a grande discussão é exatamente essa. É assim, não, você se transformou nisso, você se odeia porque você botou pra fora coisas que eram suas que não tem nada a ver com o Bruce. Ele só te deu as ferramentas.
Justo. Estava errado. Eu errei.
Isso é o que acontece quando você passa dos primeiros 15 minutos.
Um mundo novo se abre, né, cara?
A Estelar, nos quadrinhos, no desenho, etc., ela é uma alienígena, né? Uhum. Que tem o poder de acumular energia do sol e tal. Que aí aqui muitos fãs reclamaram que ela tava vestida como se fosse uma meretriz do Brooklyn. Coitada da personagem e tal. E aí dá a entender na série que ela perdeu a memória.
Não, quando começa a série, a entender que ela tá num lance meio máfia russa lá na Rússia. Só que ainda não explica exatamente o que, que ela tava fazendo ali, por que, que ela tava vestida daquele jeito e tal. Eu acho o seguinte, cara, se você olhar, vamos deixar claro que essa série ela é baseada nos Novos Titãs, daqueles quadrinhos da década de 90. Tem muita, muita coisa dali. E assim, se você olhar a roupa da Estelar ali, velho, a gente tem que agradecer dela estar super vestida, porque, cara, a roupa da Estelar era aquela coisa dos anos 90. O Afonso, que começou a desenhar ali, sabe como é que é.
Sim.
Era o mínimo de roupa possível para as mulheres irem pra guerra.
Sim, e as costas, aquela lombar, né, quebrada pra bunda aparecer. Salto alto e vambora.
Cara, ela tinha uma roupa que eram duas fitas que tapavam o peito dela e só, sabe? Tipo, era uma parada assim. Então, eu acho assim, o lance da Estelar é maneiro. O fato dela estar sem memória e você não sabe por que ela se veste desse jeito, por que ela usa essa roupa. Mas é legal, a jornada da Estelar é muito legal e, principalmente, o motivo pelo qual ela está aí. Isso é foda na série também. É uma puta virada maneira na série também.
Então. Tô ligado. Pode falar aqui que é spoiler que ela veio caçar a magiazinha emo.
Exato, ela veio pra detonar a Ravenna. Então, assim, é maneiro quando você a história de cada personagem na série, ela é muito maneira. O Yuji é o que mais me incomodou.
Ah, porra, cara! Mega me identifico.
Mas ele é raro a gente ver um cara numa série, assim, que se propõe, uma série de super-heróis e tal. Quando ele mata uma pessoa, você percebe que ele tá incomodado, e ele não tá incomodado porque ele matou. Ele tá incomodado porque ele não está sentindo nada. Então é maneiro trazerem essa discussão também, sabe? Do animal interior, da pessoa e tal. Agora, aquele cabelinho verde não dá pra engolir, velho.
Eu vi a parte da Ravenna lá na casa dela, com inclusive uma atriz que eu gosto bastante que participou de Ray Donovan. Aí sim, uma série boa pra vocês assistirem aí, ó. Ray Donovan é a melhor adaptação não oficial de GTA que vocês já vão ver na sua vida. Cara, é isso. É GTA. É o mundo. Não sei se o Beto também já assistiu.
Pô, Liv Schreiber, cara. Ele é foda.
Liv Schreiber abalando e essa mina tá lá. E aqui na série ela é a mãe da Ravenna. Eu achei bacana aquele começo ali. Quer dizer, ela é super religiosa, né? E de noite a garota fica ali suando os demônios pra fora.
Ah, mas relaxa. Ela morre no primeiro episódio e passa a bola.
É, e acabou. Ela não tem nada...
A mãe da Ravenna é outra.
A mãe da Ravenna é... Ah, putz, eu tô falando pra vocês comparando a rapaz do Robin, mas eu acabei vendo mais um pouquinho, eu confesso. Realmente entra um cara careca, mata ela e fala ela não é sua mãe.
Isso.
E aí ela voa pra longe.
Beto, você percebeu o que aconteceu? O Afonso, inconscientemente, ele continuou a ver a série contra a vontade dele.
É porque eu parei, aí passou um tempo, eu falei, eu não posso trair os meus amigos do MRG.
Não é isso, não. Não é isso não, Gil. É porque ele parou de ver, aí o Afonso falou pra ele, cara, você tem que continuar vendo. Ele falou, certo, Afonso, você tem sempre razão. E aí ele continuou vendo, entendeu?
Fuck Batman.
Didi Braguinha, fã do Yuji e do Mutano, aqui na série Titãs, eu quero saber, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você deu para esta série maravilhosa, estrelando Robin?
Engraçado, o primeiro episódio, ele me assustou. Me assustou de verdade, porque eu tava na vibe Jovens Titãs, desenho animado, engraçaralho, gotinhas, né, pegadinha de mangá e tal, não sei o quê. Daqui a pouco é sangue e as pessoas queimando a outra viva. É tipo, caralho, tá acontecendo, cara. E aí, cara, isso me assustou e me deu uma dificuldade maior, porque eu era uma série que eu achava que eu podia ver na sala com meus filhos, e automaticamente traumatizei eles, né? Eles perguntando, pai, aquele homem está pegando fogo? Eu, não, meu filho, é um robô. Papai, por que que ele passou a cara do moço no caco de vidro? Não é caco de vidro não, meu filho, aqui é pra pele, pra limpar a pele.
Ah, açúcar.
E é isso, deu uma dificuldade aqui pra assistir a série, só que, cara, eu achei a construção de todos os personagens, por mais simples até que tenha sido, ela foi mega eficaz. Eles não tentam ser muito maior do que eles podem ser no desenvolvimento dos personagens, sabe? Eles não deixam a entender que existe uma blá blá blá, e ela é cósmica, e ela tem não sei o quê, e olha qual o poder, e olha... tudo que eles colocam é muito simples, sabe? O passado dos personagens, a construção dos porquês de cada um, são muito simples e facilmente aceitas pela gente no decorrer da série. Enquanto em outros momentos a gente fica vislumbrando aí, ai, porque tem traumas de não sei o quê, porque teve não sei o que lá, várias coisas que acontecem pra justificar certas motivações de alguns personagens, isso em outras séries, que são muito complexas, cara. E você fala, cara, tá explicando demais por quê? Saca, olha? Tá mentindo pra mim, cara. Para de explicar!
Stop it!
E aí fica aquela porra, sabe? Tipo, é confuso e tal. Aqui não. Aqui é beabá. Pá, o sujeito é predicado e acabou. E, cara, todos os personagens, sem sacanagem, até o Mutano que vocês estão zoando. Cara, adorei. Adorei a interação deles. Adorei eles aprendendo os poderes. Adorei eles utilizando os poderes. Quando a Estelar usa o poder, muito maneiro que o cabelo dela, ele vai ficando... tipo fogo, né? Ele vai ficando neon, assim. Dá uma sensação, fica até arrepiado. Dá uma sensação de poder foda. E ela libera a parada. Eu tipo, caraca!
Cara, você sabe que o Michael Jackson fez isso uma vez num show? Só que ele teve que ir pro hospital depois.
Fechando aqui, eu acho que é o único ponto que eu realmente tive de não concordar, não achar que valorizou a série ou de não gostar, foi, e aí eu tenho que concordar com o Afonso, foi o Robin, cara. O Robin é muito cuzão, cara.
Que virada.
O Robin é muito merda, cara. Ele, porra, primeiro que bota um ator mega novo. Sério, o maluco podia estar fazendo um seriado de escola, de, sabe, de valentão da escola. E o maluco, ele é um detetive da polícia que veio transferido de uma outra cidade como se fosse um cara badass, sabe qual é? O maluco não tem uma cicatriz, o maluco não tem ruga na cara. É um moleque, cara. Sabe qual é? Não, pelo amor de Deus. Você vai transferir, se você transfere uma pessoa de um lugar pro outro, esse cara tem que ter um semblante fechado, esse cara tem que ter, esse cara ou essa mulher, semblante fechado, tem que ter ruga na cara, tem que ser mais velho, não pode ser, porra, novinho, não pode ser teenager. Porra, senão não dá agrega, cara, não dá. Sabe qual é? Eu não conseguia agregar todo o peso que o personagem dele precisava ter ao ator. Simplesmente o cara tava fazendo o Zac Efron, um amigo do Zac Efron pra cantar, tá ligado? Então, tipo, cara, isso me tirou muito da série. Muito, muito, muito. E pra piorar, quando ele se revela, ele chega, ah, eu sou o Robin, cara, olha que legal. E, cara, ele bota a porra da roupa mais escura do mundo, cara.
Tá sério? Que piora a roupa dele?
É a roupa de merda, cara. É aquela roupa dele clássica, só que em tons mais leves. Mas é um tom mais leve, não é aquele tom claro, né? Não é aquele amarelão e tal, não é o vermelhão. É aquele vermelho vinho, é o amarelo pôr do sol. Mas é esse tom mais, que não é brilhoso, essa parada. Mas é a roupa do Robin, cara. E você tá no meio de vários personagens fodões, fazendo um milhão de paradas e nada. E vem um bailarino do Bolshoi. Problema nenhum ser bailarino, mas é a roupa que eles usam.
Olha aí.
E porra!
Então quantos... Pelo amor de Deus, Diogo, sua nota tá maior do que no episódio de Red Dead Redemption, pra passar pro Beto. Vai, de 0 a 5, você dá?
Porra, eu fico puto com isso.
Não, não fica não.
Eu falo aqui 3 minutos, só porque tu não quer que eu não fique puto, só pra não ficar falando, né?
Dá um abraço aqui, não fica zangado.
Não, não quero, só me larga.
Não, vem cá, para.
Não, sai, para.
Tá, vem pro cheiro.
Tá com o celular no bolso? Bom, ninguém quer mais me ouvir. Eu dou 3.7 robôs gigantes.
Uma boa nota.
Porque é a nota que eu quero dar. Eu acho que é uma série que vale a pena você ver. Ela tem vários probleminhas, ela tem vários defeitos de adaptação, tem várias coisas que eu não gostei. Mas ela é muito divertida, ela é violenta de uma maneira que eu não esperava. E isso me surpreendeu para o bem, apesar de ser sobre violência.
Olha aí, que bacana, hein? Tô ficando animadão, Beto. Fala pra mim. Tipo, 0 a 5 Robôs Gigantes, quanto você dá pra Titãs? A série da Netflix aí, com um grande hobby.
Então, eu vou falar primeiro sobre essa roupa, porque é uma coisa que, assim, seriados da DC e da Marvel, na minha opinião, eu fiquei muito surpreso, que eu não costumo gostar dos seriados da DC, porque eu acho eles muito infantis e tal. E, só que esse seriado, ele é bem pesado e tal, ele discute uns temas legais. Mas, assim, a DC, ela quer que adultos usem fantasias e você leve a sério. Isso é muito complexo, sabe? Tipo, tu pega o seriado do Flash, tu pega o seriado do próprio... O Arqueiro Verde lá, que ele usa aquela roupa de couro verde esquisita, que eles tentam dar uma maquiada, mas ainda fica muito super-heróico. Nesse seriado, eu acho que o maior problema é esse. Tipo assim, a roupa do Robin, ela parece... Sabe quando o Demolidor bota aquela roupa dele, que parece um Power Ranger, e tu fala, ah, não, velho, ficou escrotão. É a mesma coisa. É a mesma sensação. Quando o Robin bota a roupa, tu fala assim, velho, não, cara, não use essa roupa na rua, sabe? Tipo, sei lá, faz alguma outra coisa. Aí, tipo, o seriado desenvolve bem. Aí ele bota dois personagens que são maneiros, inclusive um deles é um ator que eu adoro, que é ele fez um seriado chamado Blue Mountain State, que eu acho foda pra caralho. Mas caralho, eles usam uma roupa que é um puta que pariu, assim, é tipo desfile de cosplay, tá ligado? A parada.
Ele tá falando, galera, da Rapina e do Columba.
Eu tô vendo, os dois usam uns óculos super radicais.
Ele usa um capuz, ela usa um óculosão de moto, enfim, é muito escroto. O arco dos personagens é legal, a participação deles é legal, mas toda vez que tem aquela roupa, e a cena que eles vão com a roupa junto com o Robin, é muito violenta. Mas é muito violenta. Só que assim, velho, não, tá ligado? Tipo...
É, enquanto vocês estavam falando aí, eu dei uma googleada. É o Falcão e a Pomba. É isso?
É, tipo isso.
Com vocês, os Titãs da Sanspenha.
Então, assim, tirando isso, cara, eu gostei da série, eu gostei do desenvolvimento dos personagens, eu gostei muito da jornada. Eu não achei que eles fossem bancar o Asa Noturna, e é maneiro que eles bancam a transformação do cara em Asa Noturna, e assim, ao ponto de tirar o uniforme dele de Robin em algum momento da série, o que é maneiro, assim, ele não vai ser o Robin, e isso é legal de se ver. Eles incluem um outro personagem que eu acho um personagem super complexo também, que também tem uma criação meio, né, duvidosa aí, mas ela funciona bem, na minha opinião. Eles fazem um link total, sabe? O Batman
link
é
total.
Muito citado. A Mulher Maravilha é muito citada.
E um easter egg pra mim que tem nessa série, que é o que eu mais espero ver da DC, que é quando aparece a Patrulha Destino, cara. Que é alucinante ver a parada.
Então,
ali.
A Patrulha Destino, que já tem um seriado confirmado, já tem até trailer, inclusive, só deles, é uma parada que, assim, também faz parte da mesma parada. Porque quando aparece, tu fala assim, caralho, isso tá muito foda. Mas, ao mesmo tempo... Ai, tem essa cara de DC infantil. É muito esquisito isso pra mim. Eu não sei definir.
Ah, mas é Patrulha Destino, meu irmão. Uma das melhores que eu li recentemente.
Assim. Beto, qual a sua nota?
Eu dou 4 robôs gigantes pra esse seriado. Eu adorei.
Caraca.
Então agora é hora de eu dar a minha nota pra 2/3 do primeiro episódio que eu assisti, tá bom?
Que vale muito.
Vale alguma coisa. Poxa, tem que fazer o meu salário valer aqui. Quando colocaram, perguntaram para o público se o Robin deveria morrer quando ele foi capturado pelo Coringa nas histórias de quadrinhos, até o público matou o Robin. Ou seja, eu não estou sozinho, eu estou junto com milhões de pessoas que querem que esse guri desapareça da história do Batman. A melhor aparição do Robin, a única que eu gostei, foi no primeiro jogo, eu acho, da série Arkham, que a gente gosta bastante, quando não aparece o Robin em lugar nenhum. Aí uma hora o Batman tá no telhado e aparece o Robin. Batman, vim te ajudar? Aí o Batman trata o Robin malzão. Robin, what are you doing here? Get the fuck out, caralho. Tem o Batman. Então eu dou 2 robôs gigantes aí, porque as coisas bacanas que o Didi e o Beto falaram, eu acredito neles. E ao invés de Titãs, eu recomendo aí os ouvintes um outro filme da Netflix que tem o mesmo nome, chamado Titã. Filmão, hein? Ó, filmão.
Final maravilhoso, hein?
Final genial.
Que merda, cara.
Genial, filmão.
Poxa, sacanagem, cara. Eu não tô acreditando o que tá acontecendo aqui.
Claro que a gente tá de sacanagem.
Pô, então me avisa, porque eu sou millennial, cara. Eu levo tudo pro pessoal.